Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento: mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Angela Magalhães.
11:05, muito bom dia. Hoje estamos iniciando, nesta terça-feira, mais um Temática no seu segmento painel. 18 graus a temperatura, temperatura agradável, né? Para quem é friorento como eu, solzinho lá fora, temperatura, digamos que agradável nesta terça-feira, início de semana. Segundo a nossa parceira aí, Kátia Valente, nossa meteorologista, teremos uma semana de tempo seco aqui na Serra Gaúcha. Ainda bem, então aproveita para tirar o cobertor do guarda-roupa, colocar no sol, abrir tudo e aproveitar este sol desta semana, porque semana que vem parece que já vira de novo. Faz parte, né, gente? Muito bom dia, obrigado a você que está sintonizado na programação da tua Rádio São Francisco. Nosso bom dia à Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, o nosso parceiro de todos os dias aqui no horário de 11 ao meio-dia. Nós tivemos na semana passada a promulgação da Lei de Internação Involuntária. A Lei 13.840, de 5 de junho de 2019, que prevê, entre outras medidas, a internação involuntária de dependente de drogas, já está publicada no Diário Oficial da União, no dia 6 de junho. Ela dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas. No seu artigo 23A, o texto diz que o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidade de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articulada com os serviços de assistência social e em etapas. A gente vai falar mais especificamente sobre essa introdução, mas o assunto hoje é sobre justamente esta lei de internação involuntária, ou seja, o paciente não precisa concordar e ir de livre e espontânea vontade procurar um tratamento, seja ele contra drogas ou contra o álcool. Por isso, hoje está conosco a Viviane Suzin Savares, Savariz, ela que é diretora técnica na área da saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Viviane, mais uma vez, bom dia, muito obrigada por ter vindo.
Bom dia.
Também conosco o coordenador do consultório de rua, Daniel Araújo dos Santos. Bom dia, Daniel, tudo bem?
Bom dia.
E também, daqui um pouquinho, a gente já vai entrar em contato com o psiquiatra Rimon Howley, ele que faz parte, né, deste assunto tão, digamos, não digo polêmico, mas tem várias interpretações aí. E o olho da psiquiatria, como vê nisso, né? Cada psiquiatra provavelmente terá uma conclusão, mas a psiquiatria é onde a gente também lida diretamente com as internações, tratamentos e tudo mais. Gente, internação involuntária. Viviane, você que lida nesta área da saúde mental e, consequentemente, né, um mundo à parte também, porque não é como todos os outros fatores, né, da nossa saúde, é um pouco mais complicado. A dependência química também é um fator de extrema importância e relevância na nossa vida. Como é que você vê esta internação involuntária, hein?
Então, né?
Isso é a pergunta já de início. É que é complicado, né? É muito amplo o assunto.
É muito
amplo. A gente não vai aqui tecer uma solução para isso e nem longe de nós fazermos isso. O painel está aqui justamente para a gente trazer o assunto à tona e debater com os nossos ouvintes. Por isso a importância da gente ter opiniões, sim, variadas, né? Faz parte do nosso dia a dia.
Então, né, dentro da saúde mental e dos serviços da rede de atenção psicossocial, nós trabalhamos muito com a lógica dos serviços substitutivos. Né? Os CAPs são centros de atenção psicossocial, né? E nós temos dois CAPs, álcool e drogas, em Caxias, que funcionam 24 horas, que possuem leitos de desintoxicação e que trabalham toda a questão da reabilitação psicossocial dos usuários de álcool e outras drogas, né? Então, tem toda uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, médico, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né? Que trabalham esse cuidado, né? Dos usuários de substância. Então, sempre houveram três tipos de internação, né? A voluntário, que se dá pelo livre consentimento do usuário, quando ele percebe que necessita internar, a involuntária e a compulsória, né? A involuntária sem o consentimento do usuário, né? E aí eu ressalto que é muito importante se configurar uma situação de risco, de risco de vida ou algum tipo de risco, e quando os serviços extra-hospitalares, esses serviços substitutivos, essa rede, não consegue dar conta daquela situação, né? E aí sim, em algum momento, talvez se precise de uma internação, né? Eu acho que são para esses casos que a gente pode pensar a internação.
Porque agora está liberado, né? Tipo, a pessoa não concorda, a família pode internar essa pessoa.
Mas, de qualquer forma, nós precisamos de uma avaliação médica para essa internação se efetivar, né? Então, sim, pode ser com o pedido de um familiar ou de um... A lei fala num representante, né?
Eu separei também alguns trechos. Entre essas etapas que eu falei no início, está que trata da internação do dependente, que somente deverá ser feita em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual será a internação. De acordo com a lei, serão consideradas dois tipos de internação, a voluntária e involuntária, como a Vivi falou agora, e na internação involuntária, o texto diz que ela deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável e indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Então, isso também esclarece muitas dúvidas que pairam sobre a população, né?
Exato. Precisa dessa avaliação técnica, né, da situação. Então, por mais que às vezes a família identifique a necessidade, vai haver uma avaliação, sim, antes dessa internação.
E aí, nós temos facilidades, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, para encaminhar essa pessoa, porque a gente sabe que as especializações ainda são difíceis da gente conseguir consulta pelo SUS. No CAPS, há essa facilidade, por exemplo, a pessoa tem um alcoólatra em casa, por exemplo. Aí eu tenho que ir lá na UBS às 4 da manhã, pegar a fichinha para... Como é que faz, Vivi?
Todos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, funcionam de formas portas abertas. O que isso quer dizer? No momento em que ele chegar, que o indivíduo chegar lá, ele vai ter um atendimento, uma escuta, né? Então, tanto os dois CAPs álcool e drogas, um fica localizado lá no Cinquentenário, né? E outro no São Ciro. Então, tanto nos CAPs álcool e drogas, como nos outros CAPs, o Infanto Juvenil, na área da criança e adolescente, e o Cidadania, que é na área dos transtornos mentais graves adultos, todos eles funcionam com essa escuta portas abertas.
Que bom, né? Já é uma facilidade, né? E aí, com a partir certeza. Dessa escuta, encaminha-se para determinado tratamento.
Exato. Se constrói, muitas vezes, o projeto terapêutico singular, né? A lei fala em algum momento ali do PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Nos CAPS, nós trabalhamos com o projeto terapêutico singular, que cada usuário vai ter o seu, né? Muitas vezes, o que é válido para um não funciona para o outro, né? Então...
Dani, nesse sentido, você que trabalha com o consultório de rua, ou seja, você trabalha com a grande massa, né? Então, assim, o que a Vivi falou até agora, claro, a gente não pode aplicar um tratamento para toda uma gama desse público, mas como é que você está vendo hoje este passo? Obviamente que tem seus pontos positivos e negativos, mas isso pode facilitar no tratamento das pessoas no Brasil?
Pergunta difícil de responder também.
Hoje eu só estou fazendo pergunta difícil. Mas é que é um assunto delicado, né, gente? É de extrema importância para a gente. Ao mesmo tempo, se a gente for olhar, por exemplo, para Cracolândia, em São Paulo. Não que aqui em Caxias não tenha, porque tem, tá? Mas em número bem menor. Mas como tu vai tratar aquelas pessoas que já não têm mais nenhum objetivo de vida, estão lá jogadas à sorte ou ao azar? E faz o quê? A saúde pública faz o quê?
Então, né, eu acho que a gente pode fazer algumas diferenciações e eu acho que tudo é a própria resposta, né, porque se a pessoa não tem objetivo de vida, o que a gente precisa oferecer para ela são objetivos de vida, né, porque uma coisa é a gente poder pensar todos os riscos que essa situação de vulnerabilidade, que é ficar numa Cracolândia, por exemplo, né, ou ficar exposto a várias questões de violência, estando na rua, a vários tipos de doenças, então... O que a saúde pública tem para oferecer e deve oferecer é algo que o consultório de rua faz. E eu não estou falando aqui que todo mundo que mora na rua usa drogas, porque isso não é uma realidade, né?
Não é
só fazer isso, mas para as pessoas que estão em situação de rua, que acabam não acessando serviço, o que a gente faz é levar o tratamento para as pessoas onde elas estão. Então, a gente tem tratado usuários de sífilis na rua, de tuberculose na rua, e isso tem sido efetivo, né? A gente tem conseguido fazer esses encaminhamentos. Né? Tem outros usuários que são soro positivo, que a gente acaba tratando coquetel na rua, facilitando as entradas. Então, em vez de tu seguir o protocolo, né, tu cria protocolo para aquela pessoa. Isso é o projeto terapêutico. Né? Teve uma usuária que teve que coletar, que era soro positivo, ela teve que coletar um exame de sangue para ver a carga viral dela, CD4. Em vez de a gente pegar e fazer dizer para ela ir tal horário lá no lugar para coletar, foi até ela, buscou ela e levou para coletar num e a gente acabou fazendo um monte de coisa que tinha que fazer, não só coletar exame de sangue. Normalmente as pessoas vão, coletam exame de sangue, voltam para casa, outro dia fazem vacina, outro dia consulta. A gente colocou tudo no mesmo dia, né? Porque isso facilita a vida dela. E o nosso objetivo não é fazer uma limitação ou punir as pessoas, né? Mas sim é poder tratar as comorbidades que elas têm. Né?
Justamente essas pessoas que não têm... acesso tão fácil, né? Quer dizer, o acesso até elas têm. Elas não têm vontade de fazer, não têm incentivo para fazer, ou seja, esse é um público também, que é um público à parte, que também merece a atenção. Bom, eu falei no início do programa que participaria por telefone o psiquiatra Rimon Howley. Ele também, como profissional da saúde, deve ter uma questão já formada em relação à lei de internação involuntária, que foi promulgada neste último dia 5, já está no Diário Oficial da União. Vai facilitar ou vai piorar nesse sentido a lei, doutor Rimon? Bom dia.
Bom dia, tia, todos os rádios ouvintes. Olha, tia, eu vejo que isso é um avanço, né? É mais um avanço da medicina para a humanidade, né? Porque o que, que se sabe? Que hospital, médicos, remédios, grupos de autoajuda, enfim, tudo isso é para ajudar o paciente. E muitas vezes os pacientes por doenças, né, por drogas ou por doenças, quando os pacientes saem da realidade, nem eles, e principalmente a família, ficam muito vulneráveis, né? E mais as comorbidades, como o colega estava falando, das patologias clínicas, que os pacientes psiquiátricos têm muito, né? Porque as doenças neuropsiquiátricas, a pessoa fica com uma pobreza de linguagem muito grande. Elas se expressam mal em qualquer doença psiquiátrica ou até neurológica. Então, colocar os pacientes em instituições médicas, onde tem psicólogos, assistentes sociais, praxiterapeutas, isso é um avanço dessa lei. Inclusive, eu participei junto com a Materra, que foi de... vem falando sobre isso.
É, o projeto
ministro,
é dele.
Né? O projeto é dele, isso. Eu participei muitos anos até com ele, em congressos e convenções, sim, onde ele se munia de dados, né? a importância do hospital. O hospital é do bem, então, ou qualquer outra instituição que tenha um atendimento médico. Por quê? Porque se sabe hoje, quanto mais tratamentos a pessoa fazer, mais ela vai melhorar. Por exemplo, dependência química. Se o paciente não tem nenhum tratamento com alguns técnicos especializados, é muito difícil ele largar. Bem diferente daqueles pacientes que fazem tratamentos, entende? Mesmo eles podem ter recaídas, mas que retornem o tratamento. Qualquer doença é assim. A pessoa quebra um joelho, ela pode quebrar de novo, não pode?
Uhum,
e vocês imaginem dependências ou quadros depressivos, que são muito mais graves. Então, o importante é nós não termos esse sentimento de imediatismo.
Uhum.
Achar que na primeira vai. Bem pelo contrário. Nós estamos lidando com doenças muito difíceis. As doenças neuropsiquiátricas, elas atrapalham muito a vida das pessoas. Eu vejo o sofrimento dessas pessoas o dia inteiro.
Uhum.
E a gente até fica um pouco comovido, né? Então, colocar as pessoas mesmo não querendo, de uma forma mais arbitrária, e eu tenho experiência nisso, entende? Depois de alguns dias, o paciente até agradece às instituições por ele estar podendo se alimentar, ele estar podendo dormir, ele está podendo, entende, ter uma qualidade de vida um pouco melhor.
Agora, doutor Rimon, em termos da medicina, eu queria uma opinião sua em termos da medicina, o senhor como profissional, o tratamento, ele com certeza, ele terá outro resultado para uma pessoa que se dispõe a se tratar, dizer eu quero me tratar. O que fazer com essa pessoa que entra, obrigada pela família, tendo que passar por um tratamento? Obviamente o resultado não será diferente. Mas qual a eficácia desse tratamento para uma pessoa que não concorda e não está lá por sua vontade?
Mas olha, ele, por exemplo, assim, tu pega um deprimido com risco de suicídio, entende? O que fazer com ele? O que a família vai fazer? Vai deixar ele se matar, né?
Uhum.
Ou um paciente que está com uma dependência química grave, ele está intoxicado, ele usa venenos. Como é que ele vai conseguir ter a capacidade de discriminar o que, que é bom, o que, que é melhor para ele? Entende? A parte pré-frontal, que é a área do grande maestro do cérebro, está envenenado. Então, ele não tem condições de se autogerir. Eu tenho muita experiência nisso. E a minha experiência aqui no hospital, na clínica de repouso aqui, só o paciente começa a se desintoxicar. Ou, se é um paciente deprimido, começa a melhorar, ele vai agradecer a família e a instituição.
Isso, o fato dele não estar se tratando por livre e espontânea vontade não é um empecilho para o resultado final do tratamento?
Ele usa venenos.
Uhum.
Como é que ele vai... Se vai uma pessoa que recém usou maconha, a maconha corrói o cérebro, a cocaína corrói, o crack corrói o cérebro. Como é que ele vai ter condições de discriminar o que é bom e melhor para ele? Pelo contrário, se intoxica. Ou tu pega uma pessoa deprimida, um risco de suicídio iminente, olha os pronto-socorros de Caxias, cheio de pacientes com tentativa de suicídio, não é pensamento suicida, é tentativa de suicídio concreto, principalmente os adolescentes. E o que fazer com eles? Levar para casa? Sem tratamento, sem um tratamento psicológico, sem tratamento psiquiátrico, sem um atendimento familiar, o que fazer?
Sim.
Olha a mortandade que existe aí.
Não, sem
isso
dúvida.
É grave.
Agora, o que preocupa,
que tá
na verdade, é que,
fronte, né?
O doutor Rimon, o que preocupa também, acho que é algo que a população pensa, nós estamos aqui, não sei se o senhor pegou o início, nós estamos com a diretora técnica
peguei.
Na área da saúde mental, aqui da Secretaria Municipal da Saúde, a Viviane.
Uhum.
Nós estamos com o coordenador do consultório de rua, o Daniel Araújo dos Santos. Agora, o que preocupa é a estrutura de um país que tem um atendimento à saúde precária. Nós temos um dos grandes sistemas do mundo em termos de saúde, chamado SUS, talvez o melhor do mundo, só que infelizmente a gente não sabe usá-lo. De qualquer forma, a questão fica, como tratar, né, como formatar este tratamento, este acolhimento a esses dependentes, tendo a saúde do jeito que é no Brasil?
Não, eu não vejo, assim, eu acho que eu vejo as pessoas muito se queixando muito da área da saúde, mas eu vejo que todos, o que tu falaste no SUS, né, e os outros planos de saúde também, tem todos os serviços, tem pronto-socorros, o próprio SUS tem atendimentos em vários hospitais de Caxias do Sul, o importante é ajudar esse pessoal.
Não, sem dúvida.
Claro que nós temos problemas sociais, isso eu estou falando do ponto de vista médico, né?
Sim, sim.
E eu acho que o SUS aqui em Caxias faz um belo serviço. Eu atendo pelo SUS, acho que só em torno de 40 anos.
Uhum,
então,
uhum.
O que o SUS já ajudou pessoas é um espetáculo.
Não, sem dúvidas. Né? Gente, o SUS em Caxias
então
do Sul...
Tem uma estrutura.
Sim, o SUS em Caxias do Sul, principalmente na área da saúde mental, até a Viviane estava nos explicando antes, é CAPS, né, Vivi?
Sim, CAPS.
Estão de portas abertas, né?
Tem isso, tem a clínica Paulo Guedes, tem aqui conosco, na clínica de repouso, tem dois hospitais com toda a estrutura para esses pacientes pelo SUS, com todo o atendimento médico, psicológico, assistente social, tudo. Olha, poucos planos de saúde têm a estrutura que tem o SUS em Caxias.
Sim.
Isso, eu sei o que eu estou falando, entende? O importante são ajudar pessoas que se envenenam.
Sem
ou por
dúvida.
Substâncias químicas, ou por doenças psiquiátricas. Porque senão, assim, nós temos que fazer tudo, assim, eu tive já mães ou familiares que eles amarraram os pacientes. Amarraram os pacientes no pé da cama. Como a gente vê na televisão muitas vezes, e eu já participei de encontros que eu dei uma força para as mães, porque, olha, é melhor amarrar do que eles botarem fogo na cabeça deles, ou porque esse pessoal está se matando, né?
Sim.
É altíssimo.
É, eles estão fora de si.
Estão fora de si e vão, muitas vezes assaltam, são assaltados.
Uhum.
Hoje, com essas gangues que tem, né? Então, realmente, a coisa... Eles só matam e queimam a casa dos familiares.
Ou seja, destrói uma família. Doutor Rimon, os nossos ouvintes já estão participando aqui. Uma pergunta endereçada ao senhor, a Tânia Trintinaglia, do bairro Pio Décimo. Ela pergunta o seguinte... Qual é o tempo ideal para o tratamento e que tipo de tratamento? Aí acho que é difícil, né? Porque acho que cada um, mas dá para o senhor dar um parâmetro aí para a Tânia, doutor Rimon?
Eu não sei que patologia, né? Mas, as dependências químicas não são em poucos dias que a pessoa, que o cérebro volta ao normal. Porque nós temos uma área que se chama pré-frontal, que é o grande maestro do cérebro. Eu, para mim, estar falando aqui contigo, é porque meu maestro, está cheio de oxigênio agora, que é a área pré-frontal.
Uhum.
E as drogas, todas as drogas, nicotina, álcool, cocaína, maconha, tudo tem a predileção de corroer a área do maestro, a área pré-frontal. Tanto que esses pacientes são hipofrontais, eles têm pouca área frontal. Ficam muito parecidos com os macacos. Isso tem provas, os macacos rezos. O pessoal da droga, eles têm, com muita droga na cuca, eles ficam muito parecidos com os macacos rezos.
Uhum.
Eles ficam um pouco inteligentes. Essa desintoxicação não é pouco tempo.
Em torno, mais ou menos, só para ouvinte ter uma ideia, doutor Rimon.
No mínimo, 30 dias.
Certo.
De desintoxicação para dependência química. Para doenças psiquiátricas, 15, 20, 30 dias é um prazo razoável.
Uhum.
E hoje o psiquiatra, com essa moderna medicação, psicofármacos que existem, né?
Está
muito bom, né? Quando eu comecei há 40 anos, tinha poucos psicofármacos. Hoje tem 50 tipos de psicofármacos.
Doutor Rimon, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu já vou agradecer e dispensar a sua participação. Já.
Imagina, foi um prazer.
Agradecendo, eu sei que o senhor teve aí um tempinho para sair de uma reunião importante para nos atender. Eu queria que o senhor deixasse aí um recado para os nossos ouvintes em relação a essa internação involuntária que pode mexer, sim, com muitas famílias desse país.
Não, eu sou super a favor. Inclusive, eu participei junto com o ministro Osmar Terra em várias reuniões em Porto Alegre, e dando subsídios para ele para fomentar isso no sentido de ajudar as pessoas. Porque senão, vocês vão nesses cracolândias, que eu chamo de chiqueiro humano, né?
Uhum.
É um chiqueiro, né? É um chiqueiro humano, cracolândia, né? A sujeira, as doenças sífilis, AIDS, doenças graves, que esses pacientes estão se corroendo, estão se destruindo. Então, nós, como médicos, a gente jurou para Hipócrates, né? Então, nós temos que, mesmo não querendo, tem que ajudar. Porque senão eles vão morrer. Nós estamos falando de doenças que matam, não estou falando de uma gripe. Né? Tô falando, não da gripe A, que também mata, tomara que todos se vacinem, né? Não se vacinar para a gripe A hoje é um absurdo, né?
Uhum.
Né? Aqui em Caxias foi uma alta mortalidade de pacientes com gripe A também, por não se vacinarem, né? E o governo, e aqui o municipal também dando toda a ênfase, falando nos rádios, e o pessoal tem se vacinado pouco. Isso mostra um pouco esse mundo que a gente está vivendo, né? Não é só com drogas, com depressão. A própria vacinação, as pessoas não se vacinam. que são os processos autodestrutivos. Entende que hoje, dentro das doenças da psiquiatria, tem se estudado muito essas doenças autodestrutivas. As pessoas não se cuidam, principalmente do cérebro, né?
Sem dúvida. Psiquiatra Rimon Raul, participando do Temática Painel desta terça-feira. Muito obrigada, doutor Rimon. Bom dia.
Imagina. Foi um prazer. Obrigado. Um abraço a todos.
11 horas e 29 minutos, 18 graus a temperatura, hoje falando sobre a lei da internação involuntária promulgada na semana passada pelo presidente da República, já está no Diário Oficial da União. Claro, né, nós temos o cuidado aqui de ter todas as avaliações e, obviamente, não é você pegar o seu filho, colocar, amarrar ele e levar para o hospital e dizer eu quero internar. Não é bem assim, a gente já explicou isso, a Vivi já falou aqui. Tem que ter o cuidado de médicos, você tem que estar preparada com uma equipe de pessoas que vão fazer o tratamento. Nós temos aqui em Caxias a área da saúde mental, os CAPs, que fazem esse tipo de abordagem também. Hoje conosco a Viviane e o Daniel, também participando por telefone, o psiquiatra Rimon Raul, falando sobre justamente isso, que vai melhorar ou piorar, né? Eu acho que a gente pode ver dos dois sentidos, mas a gente quer crer que vai melhorar isso, não é, Daniel? Pode melhorar a vida das pessoas?
Eu acho que sempre tem condições da gente poder melhorar, né? Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é apostar todas as fichas no modelo tratamento, uhum. Né? Em nenhum momento, eu acho que tem uma coisa importante para falar, né? Eu sou psicólogo também, eu sou colaborador do Conselho de Psicologia Regional aqui, o 07 aqui do Rio Grande do Sul, uhum. Candidato na próxima chapa a ser conselheiro do Conselho, então o Conselho de Psicologia ele vem dando várias orientações em relação a isso, né? Para os psicólogos que trabalham, como ele é um órgão fiscalizador da profissão, é ele que determina quais são os princípios que a gente deve seguir, né? Só fazendo uma parte aqui para poder explicar de que lugar que eu falo. Nunca, em momento algum, se posiciona contra a internação, né? Como a pessoa tem uma pneumonia e pode muito bem tratar em casa, daqui a pouco ela tem que ser internada, a grande questão são internações longas. E longas, eu digo, de um mês, eu já acho uma internação longa. Né? Porque o objetivo da internação...
Mesmo com aquela parte de desintoxicação, isso, tratamento...
Isso, porque existem estudos, eu infelizmente não tenho aqui, porque eu não vim nem preparado para isso, uhum. Mas eu vou citar as pessoas então. Tem um psiquiatra, Nery, da Bahia, professor da Universidade Federal da Bahia, hoje o professor emérito, né, está aposentado, e o doutor Dartil Xavier, também psiquiatra do Rio de Janeiro, que trabalhou nas Cracolândias, né, foi para São Paulo, trabalhou nas Cracolândias, para citar dois nomes, dois psiquiatras, então, que pesquisam e trabalham com essa temática, né? O professor Nery foi fundador do consultório de rua no Brasil, uhum. Né? O projeto nasceu lá da Bahia, né? Existe gente que diz que nasceu na Bahia ou no Rio, mas é nesse eixo, assim, mas lá na Bahia é um dado que a gente tem que começou com o professor Nery. A desintoxicação, inclusive pela portaria do CAPS, fala que é a que demora mais tempo é do álcool, porque ela dá comorbidades clínicas, né? O álcool... Parar de beber, e daí isso fica um alerta aos ouvintes, você tem um familiar que bebe muito, não força ele parar de beber em casa sozinho, e ele precisa tomar medicação, porque o fato de parar de beber pode levar à morte. Né? Então
a chamada abstinência
isso,
do álcool.
Isso, porque pode dar delirium tremens, aumento de pressão arterial, derrame, tem um monte de comunidade clínica que acontece. Uhum. Por isso que a gente fala de internações em hospitais quando precisa, porque tu precisa inclusive ter uma UTI no hospital se o paciente precisar. Quando a gente pensa em internação hospitalar, quando a gente fala em hospital geral, que está escrito inclusive na lei, é porque o hospital tem que dar conta de todas as comorbidades que o paciente for apresentar. Ele não é um paciente psiquiátrico, ele é uma pessoa que vai ter alguma patologia psiquiátrica, mas vai ter uma coisa clínica. Uhum. E nessa internação tem que se dar conta de tudo. Não digo que é o mesmo profissional, mas a sua equipe vai ter que dar conta. Uhum. Né? Então, a internação não é o tratamento. Acho que isso que é importante. É óbvio que o tratamento ele é longo, ele é longo prazo. Né? A gente que eu e a Vivi que somos psicólogos, então, normalmente as psicoterapias são mais longas, né? Tem um tempo maior de durabilidade, mas... A gente entende hoje, e com pesquisa de países tipo Canadá, que lançou um artigo recentemente, países como Holanda, Portugal, Inglaterra, né, que são países que têm uma outra política, assim, um outro olhar para esse fenômeno, que se o problema é gerado no território, é no território que ele se resolve. Né? a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica antimanicomial, melhor dizendo, ela vem justamente nessa direção, de mudar alguns pressupostos onde o isolamento das pessoas direcionaria a cura, e onde a gente pensa hoje que é o contrário, né? Que a produção de vida se dá no próprio território. Então, tratar uma pessoa num hospital, o tempo inteiro no hospital psiquiátrico, né? Ou em um lugar que ele fica isolado, isso não produz o efeito que se imagina.
É importante que os ouvintes que estão acompanhando agora tenham claro na sua cabeça que nós temos uma estrutura em Caxias do Sul, Vivi, para atender essas pessoas. Elas podem até não querer, mas aí a família vai ter que se movimentar, procurar o CAPS, procurar a Secretaria de Saúde, ver por onde deve andar até se chegar a um veredito de uma internação ou não, que é o médico que vai dizer. Né?
Isso. E é importante, assim, acho que disso que o Dani traz, ele coloca que a internação é um dos componentes do cuidado, né? E quando ela é necessária, e tem momentos que sim. Mas é bem isso, nós temos toda uma rede, temos diferentes tipos de cuidados, sim, que podem, sim, ser oferecidos a esses usuários, né? Então, a internação é uma parte dessa linha de cuidado, né? E os CAPs, sim, são os locais mais apropriados para estar fazendo esse cuidado dessa população, né?
Eu quero crer que essa lei veio justamente para a grande massa, né, Daniel e Viviane? Não sei. Cada vez que eu falo aqui da internação involuntária, me vem em mente lá em São Paulo, onde centenas de pessoas passam o dia com droga, com álcool, enfim. Então, de repente, para um tratamento, digamos, inicial, não ter o consentimento daquelas pessoas, é pouco provável que alguém diga, não, eu quero ir. Então, provavelmente, leia-se no grande público e, claro, né, aí cada caso é um caso. Eu preciso chamar o intervalo comercial, faltando 25 minutos para o meio-dia, e já voltamos em seguidinha hoje falando sobre a lei da internação involuntária. Conosco a diretora técnica na área da saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde, Viviane Savariz, e o coordenador do consultório de rua também da Secretaria, Daniel Araújo. Participou no início do programa o psiquiatra Rimon Rauli, falando da sua visão, né, positiva para a lei da internação involuntária. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.